melhor mix do Brasil.
O melhor.
O melhor.
O melhor.
Já estamos chegando meio de 11h59, não é nem meio-dia ainda.
Ah, então segura.
Nós queremos trabalhar. Não, nós queremos trabalhar hoje.
Eu sou completamente contra.
4 de março, gente.
Tá, então 11h59, tô dentro do Uber pra ir embora. Pode ser?
Tá bom.
Tá.
Não, mas agora é 11h59.
Não, desculpa, meio-dia e 59.
Meio-dia e 59, isso. Então você já tá...
Já tô lá, exatamente.
Seu... Essa é a Bárbara Sacomori, senhoras
e senhores. Bárbara Sacomori.
Entregando sempre.
Sempre entregando.
Eric Clapton.
Tô viradinha.
Olá, eu não tô... Tu tá viradinha? Como
tô
assim?
Tô viradinha.
Não, ela vai explicar.
Eu vou explicar, vou explicar.
Vai explicar?
Que tá. É longa, a história é longa.
Ai, eu não tô... Eu não tô viradinho, mas agora eu tô curioso.
Eu também.
Tá.
Mauro Borba, vai ficar curioso? Olá, boa tarde.
Estamos todos curiosos.
Curiosos.
Estamos curiosos.
Semana curiosos.
Aconteceu muita coisa nesse final de semana, né?
Aconteceu muita coisa.
Aconteceu.
E Bárbara Sacomori viradinha pra trabalhar.
É verdade. O que aconteceu nesse final de semana? Desculpa, mas vocês fizeram todos os olhares como se tivesse acontecido alguma coisa e eu não sei. Aconteceu alguma coisa? Fui demitida?
É, aconteceu.
A gente teve,
finalmente tivemos essa reunião.
A gente não sabia como te dizer,
Bárbara. Ai, meu Deus, ninguém
foi feita uma votação. Isso. E infelizmente...
Eu não ganhei o anjo.
Infelizmente ganhamos.
Você foi, você, na verdade, saiu. Não é questão de demissão, você foi desclassificada do programa.
Ah, fui convidada a me retirar.
Ai, nem me fala nisso, que já dá um estresse. Mas vai, o que aconteceu com a Bradinha?
Eu fui no show ontem de emos. Como é que é o nome do show?
A Wanna Be Tour.
Isso, Bárbara Sacomori, num evento de emos ontem.
Que lindo,
fui com a minha amiga
Bárbara.
Vika, ela
seu
com uma
habitat
roupa...
natural, né?
Exatamente, com uma roupa um pouco constrangedora ela tava, mas a gente sempre é amiga, a gente vai junto.
Mas eu acho que esse negócio de constrangimento com roupa aí, as mulheres não passam isso mais.
Não, Bárbara. Tá com nada, né?
Você está sendo machista, hein?
Exatamente.
Machista!
Machista!
Fora, mulheres!
Fora,
mulheres!
Não, eu não falei nada.
Ei, 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 ei.
Vai.
Mas ontem eu fui lá em Curitiba, a gente foi, eu tô completamente virada porque a gente chegou no hotel, tomamos banho 1h da manhã e às 4h da manhã eu já tava no Uber pra voltar pra cá.
Uau.
Então, eu
voltou
estou
de Uber?
Voltei de Uber, de Curitiba. De Uber. Deu bem baratinho, ainda bem que eu tinha um cupom.
Pegou a dinâmica.
Deu a...
72. 72, tinha um cupom. Tinha um cupom de desconto.
Ai, coisa boa.
Mas olha o que eu vi All Time Low, não conheço nenhum. Conheci uma música. Mas não sei qual é.
I got to picture,
essa aí.
I come in with
exatamente
you.
Essa aí. Vi NX Zero, que tava muito bom. Eu adoro NX Zero, você sabe,
claro,
né?
Claro.
E Simple Plan também vi. Muito bom.
Você tá com a camiseta.
Tô com a camiseta, comprei. Comprei no final.
Comprei.
É, mais baratinho no
comprei
final,
do
sabe?
Comprei do Simple Play.
Tenho mais no finalzinho, sempre
não,
tem
esse
o
jeito
restolho.
Certo. O jeito certo é comprar o restolho.
O restolho ali, Tom, peguei.
Maravilhoso.
Mas foi, eu descobri que emo são pessoas muito educadas. Fiquei chocada, Mauro.
Quem tá acostumado a ficar indo em show de Taylor Swift se apavora.
Exatamente.
Com a educação.
Verdade.
Se apavora com a educação.
Eu falei isso pra Vika, inclusive, a gente sentou em dois lugares que já tinha gente, só que a gente não sabia. Não, a gente não sentou em cima das pessoas, mas as pessoas saíram, tava marcado. E a gente ficou...
um cutucão, que é isso?
Chegou a ficar até um bate-boca, tipo assim, não, fica tu aqui. Não, é teu lugar, não sei o quê. As pessoas queridas, as pessoas educadas.
Fica tu aqui.
É, apesar daquele clima que as músicas todas são iguais, são assim, ó, eu tenho depressão, meu pai me odeia. São todas assim as músicas.
Não,
okay.
Todas do Simple Plan são assim.
Ah, tá.
É, eu sei, essa,
All Time Low é de uma stripper.
Pois é.
Não, eu só escutava assim, ó, eu tenho depressão, meu
isso,
pai me foi embora.
Eu vou te falar, isso diz mais sobre você do que o sobre o que eles estão falando.
Entendi o que tu disse.
Você tem depressão, teu pai foi embora.
Talvez. Foi muito específico esse
exemplo. Foi muito específico.
E
foi muito
a Fresno tocou?
Tocou, mas era o primeiro show às 11 da manhã, não sou obrigada, né? Pelo amor de Deus.
Mas é.
Vamos lá.
Mas olha a tática deles. Coloca a Fresno às 11 pra garantir que tenha público às 11.
É.
E. Bah, não funcionou
e o pessoal
Fresno,
com
né?
Sol então... na moleira lá. Sol batendo bem. Uau. Não, não, não. Eu fui só às 6 da tarde.
Tu foi às 6 da tarde?
6 da tarde.
Tu pagou pelo festival pra ir às 6 da tarde.
Sim.
Isso.
E eu, não, não, eu paguei pelo festival pra ir com uma amiga, não porque eu gosto. Eu sou a melhor amiga que existe no mundo.
Mostra que você é rica.
Você gosta de festival.
Gosto de festival.
Não daquele.
Não, daquele lá. Com certeza. Inclusive, entendi. Eu fui escutando Ana Castela no talo pra ver se despoluía um pouco as coisas na minha vida.
Mas teve The Usage, não teve The Usage?
Teve, quando eu cheguei, tava
Alexandria.
Dando esse.
Nossa, The Usage é muito bom.
Então, é só gritaria. Por isso que eu não tô entendendo esse negócio
não,
de choradeira.
Não, inclusive, falando em gritaria, teve uma a Day to Remember.
Day to Remember.
Exato. E eu olho pro lado e a minha amiga fica que está dormindo. Nesse momento, o cara se... Assim, ó, a goela dele batendo...
A parte que eu estaria...
Sim,
igual no show do Defante lá...
Na rodinha gigante. Na isso. Rodinha gigante não, na roda punk.
É, a gente foi no show do Defante uma vez aí no Opinião.
Uhum.
E a diversão deles é... Ai, agora, Eric, me dá teu óculos. Vai lá
vai
pro meio.
Eu tirava o óculos, ele agora, vai lá.
Criança. Vai lá
pro meio. E só dava um cabelo azul pulando assim, no meio, assim, da Roda Punk.
Roda Punk é o lugar mais seguro de qualquer ambiente.
Eu também acho.
Eu achava que era swing.
Não, ah, não. Ei. Swing também é seguro.
Eu vi uma declaração do Lucas, da Fresno, no Twitter. Ele deu uma declaração meio bombástica no show lá.
Tum, né? Tum, tum. Que falou,
um desabafo, assim. Tipo,
desabafou.
Não lembro a frase agora, mas ele disse assim, vocês vão... É tipo o Zagalo, assim, vocês vão ter que nos engolir.
E ele tava lá pulando e
acho
cantando
que alguém
com...
que criticou a Fresno, ou que lá atrás disse que eles não... não...
Ah, enfim, foi. É, isso aconteceu. É. Inclusive, todo esse movimento...
E aí ele desabafou, assim, tipo, estamos aqui hoje nesse festival, apesar de você lá ter dito que...
Nossa. Mas rolou.
Mas foi só uma frase, foi só uma frase, ele não cita ninguém.
Tá, mas eu não sei quem é, o que, que é.
Mas
que
milhões, de, milhões de coisas. Teve na MTV, no prêmio MTV, que o, acho que o NX0 ganhou. O
NX0
João
é
Gordo
melhor.
Reclamou bastante de que essas bandas estavam ganhando ali, enquanto tinha tantas outras bandas melhores de rock. Nossa. E tal. Rolava muito. Esse negócio de gostar de emo é de uns 2 anos pra cá. Porque naquela época ninguém gostava.
Era uma ofensa, né? Ah, isso daqui é seu emo.
Exato.
Eu ainda achei que era uma ofensa.
Não, tinha os fãs, assim, que seguiam.
Que eram muito
que eram os adolescentes.
Mas tinha um movimento contrário, assim,
torcia o
muito
nariz,
forte.
Né?
É, de crítica, assim. É.
E a Fresno foi a que segurou, porque a Fresno não parou. NX0 parou. Todas as outras bandas pararam em algum momento.
Era
Fresno
muito fácil.
Seguiu, cara.
Era fácil identificar um emo, né? A franjinha, então.
Franjinha.
Viravam algo fáceis.
Tênis quadriculado.
Será que foi isso?
Foi. O segredo é se esconder. Tinha que estar no armário do emo, entendeu?
Exatamente.
Esse era o segredo.
Eu era um emo que não me vestia como tal e passava batido, entendeu?
Não, eu fui o primeiro emo de Caxias.
É que tu tem que escolher uma personalidade, ou é gay ou é emo. Tu tem que.
Não, tá
tu não
difícil,
pode botar várias, a gente fica confuso daí.
Vai faltar pedra pra
Exato. A Vika, por exemplo, minha amiga não sabia que tu era gay. Não, ela me lançou essa esses dias.
É. O que é muito triste.
Tu deixou pouco claro que tu é gay.
Deixa pra mim a partir de agora, então. Eric, você se vestia como... Tinha franjinha em
eu
Caxias?
Eu realmente fui o primeiro emo de Caxias. Não, não é uma mentira. É verdade. Eu trabalhava na loja que vendia camiseta emo. Então tinha que passar por mim.
Sim.
Eles tinham que passar por mim pra poder se vestir, entendeu?
Entendi.
É, mas na minha cabeça, eu podia porque eu tinha banda.
Exato.
Quem não tinha banda era poser. Eu tinha banda. Então eu tava. Era meu uniforme.
Se era
de
boa
trabalho.
Ou ruim a banda? Tinha
não,
banda ponto.
Isso aí não interessa, isso é o que menos interessa. Inclusive, quando você monta uma banda, a primeira coisa que você faz é criar o nome da banda. Antes de ensaio.
Antes de ver quem é que vai tocar a bateria.
Antes de decidir na casa de quem que vai ensaiar.
Entendi.
Primeiro tu decide.
Qual era o
nome? Aí eu tive várias, né? Vai. Mas teve a Avery.
Avery.
Teve a Don't Talk Back.
Tá, adorei o nome.
E a última... Não, acho que a última foi a Avery que eu tive.
Ah, e tinha aquela música que, canta, que os emos cantam assim, ó. Eu tenho depressão, meu pai foi embora. Tinha essa?
Eu só canta essa?
Era de gritaria, era de gritaria.
Era de gritaria?
Tá meio sertanejo esse... Eu tenho depressão.
É que eu tô voltando às minhas origens agora. Certo, eu tô voltando, retornando.
E fora o show, como é que tá a cidade de Curitiba?
Linda.
Mal educados ainda?
Não, tu acredita? Eu acho que ontem eu até pensei isso. Tipo, pessoas tão educadas, assim.
Todo mundo de fora pro festival?
Achei os ônibus legais.
Só emo lá no festival?
Sim,
por isso
só emo. Pontos de ônibus.
No tubo? No
não,
ônibus,
mas
tubo?
Os pontos de ônibus, acho que tem ar-condicionado lá. Fiquei em choque, completamente chocada. Mas nada aberto, nada, assim. Domingo não tinha nada, só o McDonald's aberto. Mas foi divertido, assim, nunca mais vou, nunca. Mas foi divertidíssimo.
Que lindo,
tudo que lindo, gostou?
O palhaço do McDonald's suando na chapa.
Em Porto Alegre teve o Caetano Veloso de novo, né? Porque ele já tinha vindo com esse...
Sou muito amiga de Caetano.
Essa turnê, o meu coco.
Olha,
assistiu o Mauro.
Não, assisti da outra vez, né?
Certo.
E aí agora ele repetiu a dose.
Era,
de
uma
novo,
vez
lotou,
de Caetano, tá bom.
Lotou dois dias o Araújo Viana... Galera querendo ver o... Até porque ele já deu indícios, assim, de que não vai mais fazer turnês, né?
Tá correto.
Ele já tinha falado já que
ele ia... se aposentar, aproveitar a vida.
Mas ele...
Para de com isso.
Ele já não tinha declarado que ele ia ficar...
Só na Bahia, não era?
Fazendo... quem quisesse assistir, que fosse lá.
Vai, eu quero chegar nisso aí. Tipo assim, ó, gente, vocês querem me ver, vocês vão até não sei onde, porque eu não vou fazer mais nada.
Só se forem na minha casa.
Exato. Eu já tô mais ou menos assim.
Se quiser me ver, em Osório. Vem com Osório.
Se não,
vou viajar mais.
Exatamente.
Eu quero saber se algum relaxado foi emo ou ainda é emo. Conta pra
vamos
gente.
Vamos descobrir.
51991431874. Também conta como foi o seu final de semana.
Aliás, eu encontrei eu tava no shopping, eu acho que sábado ou sexta, não sei. E um cara falou assim, Bárbara. E daí eu olhei pra trás. Ele era... Eu não esqueci de perguntar o nome, você sabe que é de mim ainda e não sabia o nome de ninguém.
Sim.
E ele falou que escutava a gente aqui na rádio todos os dias, que ele morava em Santa Catarina. Às vezes estava em Santa Catarina, às vezes aqui, mas ele não perdia nenhum programa. Então um beijo pro cara que me encontrou no Praia de Belas e falou que escutava o cafezinho.
Era o Pulga?
Não era o Pulga. Não era o Pulga.
Por isso não vai ganhar abraço, então.
Exato. Senão ele ia estar brabo comigo porque eu não ia saber o nome, coisa assim.
Exatamente.
Um abraço pro Pulga.
Se você tá ouvindo, manda o seu nome pra gente. 51991431874 ou então na live. Erlon, você tá por aí, meu querido?
Sim! Estou aqui nesse momento.
Recuperado.
Sobrevoando. Obrigado. Aqui nós estamos no Mixcóptero, sobrevoando as unidades. Eu não sei
bem plotadinho.
Plotadinho, 100% com adesivado o helicóptero. Não sei por que estou sobrevoando a Uber, poder estar sobrevoando outro lugar.
Isso.
Tô aqui fora na janela, acenando pra vocês.
Oi, queridão.
Olá.
Por isso que o sinal tá tão bom, você tá em cima aqui.
Exato. O Lourenço tá pilotando o helicóptero agora.
Por isso que ele não tá no estúdio.
Exatamente.
Isso. Uau, ele é um piloto?
E ontem eu encontrei falei por WhatsApp com o Eduardo Mendonça.
Ué. Certo, ele tá bem.
Ele tá bem, amanhã está de volta.
Ó, garota.
Amanhã a gente férias. Já não sabe se tá tão bem.
Mas era ele ou era golpe? Tem que ver se era ele. Ele tava vendendo móveis? No WhatsApp? É.
Não.
Ah, então não era golpe.
Então era ele mesmo?
É. Não, fui eu que chamei ele. Ah. Então, a não ser que o celular dele estivesse com outra pessoa. Né?
Pode estar
com...
Às vezes acontece.
Pode acontecer,
pode, né?
Mas então amanhã teremos Eduardo Mendonça de volta.
Saudades.
Voltando ao Erlon, né?
Pois sim. Ficado do helicóptero.
Esteve em Caxias no fim de semana, não foi?
Sim, é verdade. Esteve em Caxias, uma cidade maravilhosa com a festa da uva acontecendo.
É verdade.
Sim, está nesse momento acontecendo uma folia. Cheiro de uva a cidade inteira.
Você gosta dessa?
O safariz da praça, a água está roxa.
Roxa?
Roxa por causa da uva, é uma maneira de comemorar.
Coisa mais
O que,
boa.
Que o Lourenço está fazendo sinal aqui?
Ele tá dirigindo para você.
Nada. Ah, ele tá. Peraí. Lourenço, você percebeu que a hélice está entrando em ressonância?
Tem que chamar o Pablo Marçal.
Calma, Lourenço. Eu tô contigo. Tu estudou pra isso.
Isso.
Confia em ti mesmo.
Muito obrigado.
A festa da uva tá, é cheia de docinho com uva dentro, porque isso é um desaforo.
Não, assim, a festa da uva, pra quem nunca foi, acontece nos pavilhões, onde tem um monte de empresa da indústria lá, mostrando trator, mostrando chassi, mostrando...
Tobata.
E tem os cachos de uva que você...
Tem o quê?
Os cachos de uva.
Lindo.
Que você come de graça.
Uau.
Mas é uma quantidade.
Eu tenho medo, não leva senão choque você quando mais. Você encosta. Porque
essa, infelizmente, foi removida.
Essa foi removida.
Deveria continuar.
É. Pega a uva. Ai, ai.
Sim.
É isso que acontece.
Tá? Essa
foi na festa.
São
da
as mais de mesa. As mais de mesa. Infelizmente, removeram essas.
E tem sem caroço? Eu gosto.
Tem sem caroço e tem shows. Inclusive, nesse final de semana, o que passou, teve Ana Castela, que você tá vendo.
Mentira!
Teve
Amo.
DJ Alok.
Uau.
E teve o...
Alok.
O Rett.
Qual Hatch, o nome dele? Felipe Rett.
Esse aí mesmo,
tá.
Passou.
Olha a linha, adorei a linha. Ana Castela, exato. Felipe Rett e qualquer outro?
Alok.
Bem na linha, todos assim, bem na linha, gostei.
O que gastou de drone aquele Alok?
É a uva trazendo todo mundo junto.
Todo mundo,
um beijo pra Caxias.
Um beijo pra Caxias, maravilhosos. Agora eu quero que o Eric volte, porque nós ainda vamos falar sobre o dia 4 de março.
Dia 4 de março, que é
beijo,
hoje.
Um beijo pro Lorenzo, que fez a produção hoje. Tá dirigindo e fez a produção do programa hoje.
Com uma mão só.
Porque eu estava impossibilitada, né, Mauro, sabe? Eu tava muito doente num festival ontem, né? Não pude produzir.
Pobrezinha. Ela tava dodói.
Tava muito doente.
Vindo de Uber pra Curitiba, às vezes perde 3G.
Claro, perde.
Não
perde,
tem como perde, produzir.
Perde. Tem como se concentrar.
Turno do Tempo hoje, dia 4 de março, dia mundial da obesidade.
Ah, parabéns.
Mas eu não sei se comemora.
Eu
acho que não se comemora.
Não,
se comemora.
Vocês viram?
O dia pra alertar, né?
Pro problema. Pra gente bater palma. Mas 1 bilhão de pessoas são obesas.
1 bilhão.
A gente atingiu a humanidade atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas das 7, 8 que a gente tem no mundo são obesas.
Já é uma pandemia,
muito,
né?
Muito,
claro. Sim. Tem uma graphic novel meio antiga, assim, que era muito legal, que era os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E um deles é a fome, né? Tipo, historicamente. E neste nosso tempo de agora, a fome, ela representava fast food e as
McDonald's.
Pessoas obesas, e não a fome de você passar fome como era no passado, sim, entendeu?
Nossa, e o Titã já perguntava, você tem fome de quê?
Você tem fome de quê?
De quê?
Você tem sede de quê? Hoje também é dia mundial da oração.
Oração.
Por favor, deixa
puxa aí, Bárbara.
Pera, sou meio ruim de oração. Sabem que eu sou cristazinha.
Desajoelha.
Pegando
fogo. Pegar fogo. Hoje é dia internacional da conscientização sobre o HPV.
Ah, é verdade.
Então é importante se proteger.
Importantíssimo.
Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável.
Ai, que bonito, não entendi nada, mas
achei. Dia
Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável.
a pessoa que instalou aqueles ventiladores em Osório
é uma pessoa...
era o engenheiro que desenvolvimento sustentável.
Bah, Osório é sempre na frente.
Osório
né?
sempre na
província
frente.
Europeia, exato.
Pena que a engenharia de túmulos para corpos não é tão forte.
É verdade. Aliás, queria contar para vocês que eu fiz um tour em Osório, no túmulo que eu caí, na minha casa. E a gente, o Lourenço fez a melhor edição já vista na face da Terra e vai estar no membros do canal do Aba Anônima, tá?
Que
delícia. É o melhor vídeo.
Então, vou assinar.
Por favor.
Você voltando, documentário isso, voltando ao túmulo que caiu.
Não só isso, eu refazendo a cena. Eu refazendo, reproduzindo tal qual aconteceu na época.
E tinha câmeras lá, não?
Na hora, no dia que aconteceu, de fato, não. A gente por isso que a gente teve que reproduzir a cena.
Você tá aqui, não tá presa.
Exato.
Gente, o Lourenço é o nosso bombril, mil e uma utilidades.
Exatamente.
Ele edita vídeo, pilota helicóptero.
É impressionante.
E tá em todos os lugares.
Todos os lugares. É Jesus, né? Tal qual Jesus.
Mas tô esperando o milagre dele.
Sim, só isso.
Na data de hoje, em 1826, Buenos Aires era escolhida como capital da Argentina.
Parabéns,
Buenos Aires. Ontem eu assisti um filme, o Starship Troopers. Lembra disso? Tropas Estelares?
Sim.
E os personagens moravam em Buenos Aires.
What?
E,
não acredito.
Os caras eram americanos, moravam em Buenos Aires e... e tinha insetos.
Ok.
Em 66, nesta data, John Lennon disse que os Beatles, naquele momento, eram mais populares do que Jesus Cristo. Lembra dessa frase?
Ah, tu falou, tu contou aqui no programa.
Foi dia 4 de março. Mas foi uma piada, né? Ele não tava falando isso como se ele realmente acreditasse nisso, né?
É. O pessoal não entende
não
piada,
interessa.
Tá ali em Lennon, capítulo 4, versículo 3. Somos maiores que Jesus.
Nessa data, em 2000, a Sony lançava no Japão o Play 2.
Aê, Play 2!
Um dos videogames mais vendidos da história.
O Play 1 foi, tipo, muito legal. O Play 1 era demais. O Play 2 veio pros ricos daí depois.
Não é que o Play 2, na real, o que ele tinha, que foi o que tornou ele popular, era a facilidade que você podia piratear ele, desbloquear ele.
A gente que é muito a favor, né? Muito a favor
do acesso à informação pra pessoas que não têm dinheiro. Exato.
Obrigada, é exatamente isso aí.
Gente, eu me formei na FTEC.
Eric,
lá era mais onde tinha fóruns de
A própria faculdade era pirata.
Não é que ela não era pirata, mas ela tinha muitos fóruns de software livre. Entendi.
Ah, não é pirataria, é software livre.
Exato.
Eu tenho uma questão.
Opa, tem questão.
Questão. Por favor, eu.
Por favor.
É, muito bem. Tem pessoas gateiras, tem pessoas cachorreiras.
Correto.
Né? Tem as pessoas do Play e do Xbox, tem essa divisão?
Tinha. Hoje em dia não tem
mais.
Não
é, mas no Nintendo
acabou.
Tem, né? O Nintendo o
Não,
o
Nintendo
Switch.
Tem. O recentemente acabou porque o Xbox desistiu. O Xbox.
Falou assim: eu não quero mais trabalhar também.
Olha o que aconteceu.
Quero trabalhar.
A Nintendo, como é que tu faz pra vender o videogame, né? Você joga. Você lança jogos exclusivos. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, que é um sucesso, é exclusivo do PlayStation. O GTA 6 que vai sair é exclusivo do PlayStation. Assim, tu opta, né?
Claro.
O Xbox tinha os exclusivos dele: Halo, Forza, vários exclusivos do Xbox.
Tá.
E mês passado, se não me engano, a Xbox falou assim: cara, não dá pra brigar mais.
Não dá. Eles têm o GTA.
Libera! Vende o Halo pra Play, eu não quero mais saber de nada.
Tá certo, faria a mesma coisa.
E por que acontece? O PlayStation 5 depende do videogame e o Xbox tá ganhando muito dinheiro com o passe dele de o Game Pass.
Isso.
Que tu paga mensalidade e tu joga até na televisão sem ter videogame.
Tem muitos jogos.
Eles largaram de mão.
Tá certo eles.
Ai, mas ótima pergunta.
Obrigado pela explicação, meu querido. A gente aprende muito nesse programa.
Sim.
Não que eu tenha entendido, mas
adorei. E mas ainda mas o videogame mais vendido, o Switch é um
mentira.
É uma
doideira. Não é o Play?
Não, tá maluco.
A paixão do Eric.
Nintendo Switch tá em mais de 150 milhões, se não me engano, 130 milhões de unidades vendidas. Nos Estados Unidos, eles brincam que eles não sabem como é que chegou o Switch na casa deles.
Só
simplesmente
tava lá.
Tem um Switch em casa.
É que nem uma farmácia São João.
Exato. Vamos ver quem nasceu.
Opa!
Em 1910, nascia Tancredo Neves. Primeiro presidente civil depois da ditadura militar.
Ai, ficou até fofa a ditadura agora.
A ditadura. Ai, para de bater em mim, seu PM.
Que horror.
Para de bater em mim.
Deixa minha unha no lugar, seu PM.
Que horror.
Deixa minha unha.
Ai, que horror. Em 25, nascia Inezita Barroso.
Ai, que
cantora e apresentadora do Viola Minha Viola. Uma das mais antigas e importantes representantes da cultura de música caipira do Brasil.
Ele nem quis fazer quiz, ele sabe que a gente não ia acertar.
É que eu não trouxe a sineta.
Ah, tá.
Só por isso.
Em 67, nascia Paul W.S. Anderson.
Não sei quem é, quem é.
Diretor de cinema inglês, conhecido por trabalhar com filmes de ficção científica e adaptações de jogos. Filmes como Resident Evil, Mortal Kombat e Alien vs Predador.
Eu olhei, tipo, não sei quem, eu olhei pro Lorenzo e ele me fez sinal com a cabeça. Eu também não sei. Ele só botou!
A entidade que produziu hoje, sabe?
É.
É isso aí.
A entidade. Exato. Em 74, agora é o último, único quiz.
Atenção.
Em 74, nascia um rapper, compositor, escritor, empresário e músico brasileiro. Rapper. Iniciou brasileiro. Sua carreira musical a lançar uma fita demo com a música Tô Feliz.
Gabriel Pensador.
Tchim, 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 tchim.
Hoje Tô Feliz matei o presidente, incrível.
Exato. Ai, que lindo, que lindo.
Pra você criança que tá aí. É.
Eu lembro do primeiro show dele no Porto de Elis, em Porto Alegre. Primeiro
Porto
show.
De Elis.
É.
Banel.
Sente a maresia.
Sente a maresia. Maresia.
E ele agora tava participando de shows do Lulu Santos, né?
Ai, que legal.
Pra cantar essa música.
Verdade,
aí, né?
Verdade, que já tem uma versão 2, né? É. Fizeram é o Cachimbo da Paz. Cachimbo da Paz 2.
É mesmo?
Tem uma nova versão.
Ah, eu não ouvi. O que, que eles estão botando no cachimbo agora?
Eu não lembro.
Ah, tá. Mas eu usei tanto Cachimbo da Paz 1 que eu não lembro.
Não, mas esse é o suplemento do Cariani agora.
Ah, sim.
Ai, meu Deus.
Exato.
Suposto.
Por favor.
Em 2003, morria Celi Campelo, aos 61 anos. A cantora fez sucesso no final dos anos 50, tá. Início dos 60, com músicas como Banho de Lua, Biquíni de Bolinha Amarelinha e Broto Legal.
Toma um banho de lua. Então, o Estúpido Cupido não é com ela? Mas...
Não tenho esta informação precisa.
Mas
aqui.
A novela que reuniu essas músicas depois, anos depois, era Estúpido Cupido. Né?
É.
Ah. E aí tinha...
Oh, Cupido...
Bum, 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 bum.
Ué, que isso? Que voz bum, é essa?
Bum, bum.
Capu, voz máscula é essa?
Capu entra na sala.
Eu fechei o olho, achei que era a própria Celi que tava aqui.
Que loucura,
Capu.
Mano. Cara, que legal, velho.
Ele tava trabalhando no ambiente, no horário de trabalho de outro trabalho.
No mesmo trabalho.
Exato.
No mesmo trabalho. Cara, eu tô ali tocando no prédio 1 aqui da Ubra que pra delícia, recepcionar os nossos novos colegas de família. Né? Porque a galera que entrou na família da Ubra agora.
Exatamente.
Aí o reitor chegou pra mim e disse, toca só mais uma.
Só mais uma.
Como é que eu vou dizer não pro reitor? Não porque ele é reitor, mas porque ele é um cara muito querido.
É porque ele é reitor, sim!
Não, é porque ele é um cara muito legal. E falou, claro que eu tô com ele. Eu falei, meu Deus.
Qual que
ele pediu? Cara, não parece longe, mano. Pediu um Tim Maia.
Nossa!
Eu tava tocando um remix meu de Tim Maia ali.
Tim Maia.
Inclusive, eu fiz aqui pra rádio, muito legal, cara. Só que, eu achei que era mais perto do prédio 1 daqui.
Não é tanto, né? Aqui meu parceiro.
As perninhas curtinhas.
É uma perna curtinha. Não, até o microfone entrou sem querer. Agora tem que avisar.
É uma pernadinha, né?
Mas olá, tudo bem com vocês?
Oi, Capuzinho.
Como foram de fim de semana? Muito bem, espero que bem, espero que muito felizes.
Foi frenético.
Eu vi um filme esse fim de semana.
Qual filme, Mauro?
Qual o Mauro?
Emanuele no Espaço.
Não.
O Mundo Depois de Nós.
Ah, eu vi também.
E aí?
Vi também.
Eu não sei se vai ter uma segunda continuação. Não,
não
deveria ter uma continuação.
É só ruim esse filme, não vai ter.
Eu gostei, eu achei bom.
Ele é tipo uma série, mas só que os capítulos não são separados, né?
Isso.
Ele tem
um filme.
Parte 2 e já entra parte 2, parte 3.
Mas termina de um jeito que parece que vai ter outro filme, né?
É, ele termina de um jeito meio surpreendente, assim. Não vou, não, acho que não cabe
mas
falar.
Mas os fãs de Friends
é bem surpreendente.
Não sei se é bem bom. É.
Os fãs de Friends
fica
vão gostar.
Esperando um final e aí não tem. É bem, te surpreende muito.
Espera que é bom e não seja.
É. Surpreende
qual
muito.
Qual é o filme que eu não vi?
O Mundo Depois de Nós.
Aquele que a Julia
Tesla.
Roberts.
Os Teslas.
Depois de alguns anos, tá. A Julia Roberts agora numa. Uma mulher madura.
Um mulherão.
Gostosa, né, Mauro?
Ei!
Ei!
Torta! Torta!
Não, gente.
John Jovem chama de torta. E o marido dela é o Ethan Hawke. Né?
Que também é um baita de um gostoso.
Não, não lembro quem é o marido. Faz tempo que eu vi esse filme.
E o filme é assim, ele é curioso porque parece que a todo momento vai acontecer uma coisa muito...
E
o filme acaba.
E fica.
Não, claro que acontecem coisas, né? Mas não,
não,
mas não muitas.
É.
Não o que tu tá imaginando que vai acontecer.
É que nem um trabalho na escola que cada um faz um pedaço. O final alguém não fez. O final é pra amanhã.
E sempre a prova vai cair sobre o trabalho da parte que tu não fez.
Isso.
Tá ligado?
Ai, que ótimo.
Eu só apresentei, professora. Não, mas eu trabalho
não sei.
Mas
tava indo bem. Afinal, eu espero que tenha outro filme pra justificar o final, que daí a gente vai... Ah, ok, era isso.
Eu acho que não vai ter, não.
Eu ando ouvindo muito sobre o Duna. Saiu agora o Duna 2, né?
Diz que é muito bom. A sequência de filmes, a melhor do ano.
O primeiro foi muito bom, só que bem que o Mauro falou. O problema é que cadê o fim?
Mas o Duna, pelo menos você sabia que é igual assim, o Aranha Verso, parte 1 ali.
Sim.
Tu sabe que vai ter a parte 2.
Sim.
Esse, o
ninguém sabe. Ninguém falou sobre, ninguém sabe.
Tu só viu o Obama falar bem do filme e tu, eu vou confiar no Obama, né? Já, mas, confiar em política.
A galera
confiar
no Obama não fica muito bem.
É difícil, verdade.
Eu só confio na Isabela Boscov e ela falou que não queria sair do cinema depois de ver Duna. Ela amou.
Então,
mas ela é 100% das pessoas amaram.
Eu vi muitas críticas muito positivas.
Eu não vi a primeira.
E sabe o que é legal?
Ainda.
Porque o diretor do Duna, ele sempre comenta que os filmes dele, ele vai chegar num estágio da vida dele onde ele vai poder fazer filmes sem diálogos. Uau. Pra ele, o cinema é só audiovisual, assim. É sons e imagens, sem diálogos.
Isso se chama, na minha época, vagabundagem.
E realmente, filme tem muita...
Cara, mas...
Vagabundagem.
É falta de editor.
Mas tá num momento de filmes assim... Eu vi dois recentemente. Um deles é... Noite Silenciosa.
Ah, o nome já diz, né?
Que é um cara que uma gangue, uma bala perdida pega o filho dele e outra bala pega na garganta dele e ele perde a voz.
Caraca.
E o filme inteiro.
Eu até queria ter diálogo,
é sem fala. É sem fala. É ele atrás dos caras.
Tem um que é de ET também, já viu?
Esse muito bom. Que é
o Lugar Silencioso,
não é? Não, o Lugar Silencioso.
Ninguém vai te salvar.
Isso aí.
O Lugar Silencioso.
Tem uma frase. Tem uma frase no final do filme.
Tem a ver com o filme, na verdade, né?
Acabou.
Esse é o filme.
Fujam pras colinas.
Um filme do Spielberg, que é um... Não sei, até acho que é o primeiro filme dele, que é só um caminhão tentando pegar um carro na estrada.
Ah, verdade.
E que não tem mais nada, é só aquela...
Atenção.
Aquela o cara atenção. Se vingar, né?
Acabou a gasolina, acabou o filme.
O cara tentando se vingar.
É um dos primeiros filmes dele, eu acho.
Eu acho que é o primeiro.
Mas, cara, talvez. Vocês já viram o trailer de Duna?
Não
vi.
Nossa,
ainda,
mano. Se aquilo ali é o filme,
Ah, mas eu não vi o primeiro ainda, porque é muito gigante o filme.
É,
mas tem que você ver. Sabe
não,
que
é muito
consigo.
Bom, é muito bom, mas é bem maluco.
Vai ter Zendaya.
Não pode ver purinho.
Notícia com Mauro Borba.
Então, o governo federal desistiu de CLT e reconhece motoristas de aplicativos como autônomos.
Oh, boa.
Boa, não sei se é boa. É boa, certo?
Os motoristas... O cara tem algum reconhecimento, né?
Ah, é. Vamos pedir pro Pulga aí. Pulga
dizer pra gente. Os motoristas de aplicativos que nos ouvem muito,
exatamente.
Né?
Douglas manda pra gente, eu conheço vários que ouvem
a
gente.
Douglas.
Então, o governo federal abandonou a proposta inicial de classificar os motoristas de aplicativo em três categorias profissionais, incluindo uma com a proteção da CLT, né? Que é as leis trabalhistas. É, né? Em vez disso, será encaminhado ao Congresso um projeto de lei que reconhece esses trabalhadores como autônomos. Ou o PJ, né?
O PJ.
O que bota a mesinha na estrada,
isso,
né?
Isso, o PJ da galera.
É que, na real, ter alguma maneira de regulamentar já alguma coisa, mas o ideal seria CLT, né?
Ah, mas imagina, eu fiquei pensando, imagina a dificuldade de uma empresa do tamanho do Uber fazer CLT, tipo assim...
De dois terços do planeta, tem quase todo mundo.
Eu acho muito difícil isso acontecer.
Eu acho que, assim... Se fosse difícil, as multinacionais não iam ter,
e se tu
né?
é gigante, tem que ter essa condição, né?
Mas é que o Uber, tu decide que tu vai trabalhar, tu não precisa ser admitido. Tu entra lá assim, tô trabalhando. É como se tu escolhesse ter a tua CLT, sabe? Eu vou sair daqui e vou ter uma CLT. Eu acho estranho, mas eu posso estar, como sempre, errada, né?
Para.
Porque como meu pai disse, burra.
Não te deprecia.
Para, Mauro. Sabe que é do meu jeitinho.
Tem gente olhando pra essa causa, botando luz na causa. Depois a gente vai ver o que as coisas vão melhorando.
Teve um motorista que falou... numa conversa assim, pra um de nós aqui, que foi falado aqui no programa até, que ele disse, eu quero trabalhar no horário que eu... No horário variável, flexível.
Se fosse CLT, né?
E se tu é contratado, aí geralmente tem um horário, né?
Tem os donos,
né? Aplicativo que tem o aplicativo como segundo emprego também,
sim.
Né? Tipo, trabalha um período, depois o resto ele trabalha com... E não dorme nunca.
Então, se você é motorista de aplicativo, mande um comentário aí dizendo sobre o que achou dessa mudança do governo federal.
Manda
pra gente.
Qual é o WhatsApp mesmo?
51991431874. 51991431874.
Pode mandar até um áudio.
Gostamos de áudio.
Bom, melhor ainda. Melhor ainda.
Se for uma voz boa, a gente já contrata como locutor.
Fechou toda.
Ah, é? Não entendi, Mauro. Não tô te entendendo. Quer mais alguém aqui nessa mesa? Não tá bom pra ti?
Já começa a sua mensagem com...
É sempre bom ter do que não ter, né?
É verdade.
Eu concordo.
Mas vale o namoro que dois do Tchan, né?
Começa falando assim, ó. O melhor mix do Brasil pra gente já ter uma noção de como você
manda. Se mandar com voz de colono, fica mais chance de entrar.
No nosso Relaxete, Erlon, temos algum comentário?
Sim. O professor Josuel.
Você tá no helicóptero lendo, né?
O professor Josuel falou o seguinte:
tá.
Quando eu vi o mundo depois de nós, achei o início bem confuso. Tá. Quando terminou, parecia que tava no início.
Genial.
Hoje é aniversário de Nelson Vigilante.
Parabéns! O Nelson é o VIP aqui do programa.
O Eduardo traz uma história muito triste.
O
Eduardo Coimbra.
O Nelson foi já.
Traz uma história muito triste.
Muito triste.
Eu tentei ser emo. Macho calvo.
Não.
O emo calvo é um peso muito grande. Que
muito
tem.
Triste. Pra fazer franja na sobrancelha. É. Não adianta? Não dá, não dá.
Mas eu acho meio discriminatório isso aí.
Eu também acho.
Com certeza.
O emo é muito discriminatório. O metal também.
O metal também.
Emo é o quê? De emoção? De emotion?
Emocional.
É. Então a gente tem que aceitar, cara. Emocionalmente, se você é careca. É.
Exato.
Faz pra decência.
Temos mais informação aqui.
Atenção.
A saudosa Pop Rock teve um programa com um nome parecido. Se não me engano, Vitrola, Minha Vitrola. É verdade, Mauro?
Sim, com o Arthur de Faria.
Arthur de Faria.
Baita nome, hein? Vitrola, Minha Vitrola. Ah, bem.
Vamos ver o que mais. Ô Nelson, aí eu já não sei se é uma informação ou se é uma crítica.
Tá. Ih, lá vem. Ah, lá vem.
Mas eu tô no helicóptero, então eu vou falar igual. Tá bem, não tô aí. Nelson falou, enfim, a Bárbara trocou de blusa.
Ué? Oh? Ah, gente, eu vou fazer uma explicação.
Eu tô preocupado, real, ela tá sem bolsa, cara. Tu quer ficar
no emprego hoje?
Não, mas não tá com a vestida.
E tem uma Pizza Hut do lado da minha bolsa que eu peguei no...
Isso é verdade.
Eu vou explicar no rádio, porque eu já expliquei nas minhas redes sociais. Eu tenho muitos bodies iguais. Porque quando eu gosto de alguma coisa, eu compro todos iguais.
Eu tenho isso também.
É igual o Cebolinha. O Cebolinha só tem camisetinha verde.
Cara, Mônica, eu me peguei fazendo isso com óculos, cara. Eu pensei assim, pai, esse óculos é muito legal e eu não vou voltar nesse lugar pra comprar mais um. Isso. Eu comprei dois. E esse tá durando uns 10 anos já. Eu gastei dinheiro todo, porque não estragou.
Eu sempre compro o mesmo óculos e sempre perco ele. É. Então é a, terceira, é a quarta vez que eu vou comprar o mesmo óculos, porque eu gosto dele.
Sabe o Cebolinha? Quando olha a roupa assim, fica toda roupa iguais, isso. A Mônica também.
Exatamente.
Mas muito, muito agradecida por esse comentário.
Por essa botada
aí. Não, fiquei show. Ficou cheio. Ficou legal pra mim.
Maravilhoso.
Mais uma última informação.
Pois não?
Informação. Ele indicou como informação.
Informação.
Ou pulga.
Tá.
Mesmo não sendo emo, prefiro mil vezes a geração emo do que a geração funk pornográfico.
Tá. Não
eu não
concordar.
Sei o que dizer.
Não vou poder concordar.
Eu não sei se concordo. Cultura é cultura.
Eu também acho, eu não sei. Uma Valesca Popozuda.
Arte é arte. Eu gosto, tem seu valor.
Somos nós
MC Pipoquinha e Beethoven tá tudo no mesmo balaio.
Exato.
Quem se importa?
Tem seu valor.
Exato. Capu, você como DJ, tem a voz da razão.
Tem a voz da razão.
Agora, um questionamento.
Questione.
Você presta mais atenção numa letra pornográfica ou no emo?
Depende muito.
Depende do quão puro eu tô.
É marketing.
Depende que horas
são. Depende do horário. A gente já volta com o cafezinho. O melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho, meio-dia 36, 51991431874, manda sua mensagem, manda o seu áudio pra gente. Aliás, falando nisso, temos áudio, Lorexa, pode soltar.
Olha, eu tô ouvindo vocês aqui, e eu não tô entendendo. Vocês tentas emo, hemorroida eu tive.
Não é esse emo. Não é esse aí.
Porque esse mais gente tem do que emo, né? Quase todo mundo tem
esse. Esse tá em um grande sucesso.
Esse não sofre preconceito.
É uma nova tendência.
Mas é hemorroida com H, né?
É verdade.
Ah, veio o Mauro.
Ah, ele completou o ensino médio.
Ninguém que completou, cara.
Mas e a expressão emo não tem H, né?
Não tem H.
Mas eu pensei que vinha disso, não vem disso?
Emotivo.
Não vem.
Eu sou um cara remotivo.
Remotivo. Mais um áudio de ouvinte, por favor.
O mundo todo está caminhando para a pejotização, né? E as relações de trabalho estão cada vez mais fluidas, né? Então, assim, é um reflexo da nossa sociedade de uma forma geral, né? As pessoas entram nas empresas, ficam cada vez menos tempo. É raro histórias de pessoas com 10, 15, 20 anos de empresa. E vai ficar cada vez mais raro. Mas eu acho que a questão é o que a Bárbara falou. Ninguém se contrata por CLT, né? O cara é um autônomo que escolheu trabalhar. É isso aí.
Que feliz compartilhar essa vitória da Bárbara,
ao
cara.
Ao contrário do que meu pai me disse.
Gente,
né?
Que momento lindo da tua vida, Bárbara.
Eu falei uma coisa que faz sentido.
Nossa, cara, eu tô muito feliz por ti, velho.
Obrigada, gente.
Eu gostei. Ele falou que as relações de trabalho estão cada vez mais fluidas. Exatamente. Assim como os namoros.
Alexa, o que é fluida?
Pejotização. Eu achei tão bonito esse áudio.
Pejotização,
Pejotização, garoto.
Existe o termo uberização também.
Uberização.
E a gourmetização também das coisas, né? Agora vários sons estão aparecendo.
É verdade.
Eu adorei esse áudio. Muito obrigado, primo da Bárbara.
Primo da Bárbara.
Ele elogiou ela, então.
Bárbara escreveu no ChatGPT.
Ninguém falou... da minha família me elogiaria.
Jamais.
Que isso?
O ChatGPT gringo não funcionou aqui, meu querido.
Ah! Só um minuto. Primeiro áudio.
Primeiro áudio.
ChatGPT gringo. Será, colono? É colono!
Isso era colono.
Pô, dá muito colono. Será essa colono segundo? Infelizmente, o segundo não foi considerado colono.
Não foi considerado.
Mas vale a pena.
Descumpriu algumas regras, né?
Descumpriu algumas regras. Vale a pena continuar se esforçando. Se tudo der certo, tu vira colono. Se tudo der certo.
Mas o cara pode não querer, né? Também.
Eu acho difícil.
Não, daí é
difícil. Eu acho difícil.
Capu, notícia.
Vamos em mim, cara. Sogra em fúria arma para jogar tinta em noiva e impedir o seu casamento com o filho.
Sogra em fúria é um baita nome de filme.
Se essa moda pega, hein? Uma sogra furiosa tentou boicotar o casamento entre filho e a nora no México.
Meu Deus.
A mulher, que é contra a união desse
México
casal...
México
a sogra.
México a sogra. México a sogra.
Chegou a contratar um trio de homens para jogarem tintas vermelhas no vestido da noiva. A noiva estava prestes a entrar na igreja ao lado do pai dela quando foi surpreendida por um líquido vermelho no corpo. Sogra, bicho triste.
Ai, meu Deus.
De acordo com o relato dos noivos, o casal tinha um relacionamento tranquilo. Mas foi a diferença de classes sociais que despertou suspeitas por parte da família do noivo. Principalmente da sua mãe, que achava que era golpe global.
E ela não, eu li essa notícia, ela não fez só isso. Ela tentou esconder o passaporte pra não ir pra lua de mel.
Ela é uma criminosa, então, né?
É, ela fez várias coisas assim, não foi só
esconder
do vestido.
Esconder o documento de alguém é um crime,
tá ligado? A do vestido foi o último tiro dela.
Nossa. Não, acho que ela faltou o tiro.
Conseguiu. Entrando na igreja, jogou
e ela
a tinta.
Casou,
e não tá nem aí.
Toda arregaçada de tinta.
E ela... é de tio. Três caras pra jogar tinta em alguém? Não. Isso aí é um desespero. Claramente ela tinha dinheiro sobrando aí.
Pra garantir.
Um, dois já dava. Mas é isso aí, ela tinha dinheiro pra garantir.
Quão rico era o cara, né? Quão rico era o cara pra ela surtar dessa maneira?
É, cara, mas tem gente em qualquer lugar do mundo, tá no México.
Tem lá, um HB20. Ah, para com isso, mulher.
Cara, mas tem gente ruim em qualquer lugar do mundo, né?
Cara.
E a felicidade dos outros às vezes faz um
estrago. Mas ela não sabe que isso dá mais ódio.
Claro.
Se tu joga, tu faz uma coisa dessa, eu caso com na hora.
E outra, agora essa nora dela, além de deixar claro para o universo inteiro que a sua sogra é uma completa idiota, virou uma pessoa famosa.
Uh-huh.
Tá ligado? Aí. Tomara que vire influencer e ganhe mais dinheiro.
Influencer de casal ainda, que eles não podem se separar.
Casa comigo, se quiser.
E a sogra não aceitando... O relacionamento é impossível, gente, porque vai ser perseguido.
Ah,
e aí, tem como?
Ai, para, coisa mais boa ficar. Eles vão ter a desculpa de falar assim: não vou visitar tua mãe.
Também
não vou.
Churrasquinho domingo lá na casa da mãe, não.
Não vou.
Vamos pra Cancún.
Você sabe que ela não gosta de mim. Ai, que é isso, amor, você tá exagerando. Olha a foto
do... Olha o álbum do casamento.
Aí a parede com uma mancha vermelha, assim. Ela veio aqui em casa ontem pra ver o neto.
Ó, tem uma notícia que o Lourenço falou de Coca-Cola, não tem? Que eu queria muito ver.
Aqui. Que é a mais importante. Só o refrigerante.
Homem internado deixa aviso que não bebe água há 50 anos.
É o quê?
O não, cara tá internado no hospital e deixou claro pros médicos: não me bota água nisso aqui.
Deus me livre.
Vai ferrujar.
Meu corpo já é 70%.
Por favor, não insista a plaquinha que ele tem do lado.
Por favor, não insista.
O aposentado Roberto Pedreira. Deve estar cheio de pedra na vesícula, no rim, tudo que é lado, tá ligado? Uma cobra chacoalhando assim. Viralizou nas redes depois de deixar um aviso aos funcionários do hospital em que estava internado, dizendo que não bebia água, apenas Coca-Cola. Eu não bebo água faz 50 anos. Eu não gosto de água, só Coca-Cola. A Coca tá rateando.
A
maior influência da história, tá ligado?
Você tá no hospital? Ok.
É Coca zero.
Água.
Que é quase. É água. Coca-Cola zero é
praticamente
água.
Todos os médicos que eu vou me recomendam água, mas eu bati de frente com todos,
tá,
inclusive
vendo?
Com o meu cardiologista.
Inclusive, tô vivo, eles não.
E com o meu endocrinologista. Falei isso aqui, endocrinologista.
Arrasou.
Até meus remédios eu tomo com Coca. Nossa senhora.
Aí eu não sei se. Porque eu acho que o açúcar.
E o osso
da
dele
Coca,
tá assim, ó.
É melhor
da Coca, não.
Melhor coisa.
Não tem açúcar na zero.
Não. Se dissolve antes de chegar aqui, já tá funcionando. Em 5 minutos já pegou o aspirina. Também, na delícia.
Nada com água, nenhum. Uma gota. Como é que o cara faz ela sopa?
Nenhuma
faz
gota.
Faz miojo com
cara,
Coca, tá ligado?
Horror.
Cocojo. O famoso cocojo.
Mesmo depois da repercussão da publicação, o aposentado afirma que não vai deixar de beber refrigerante no lugar da água. Aqui na minha casa, sendo que tá no hospital, né? Só
tá,
pra lembrar.
Isso aí.
Eu tenho um estoque de refrigerantes na varanda. Água eu não bebo de jeito nenhum. Disse ele que morreu. Não, mentira.
Não.
Disse ele antes de quebrar
últimas palavras.
Alguém já morreu afogado em Coca?
Deve ter sido. Bem pesquisadinho a gente acha.
Deve ter alguém que
eu acho.
Foi pouco.
Foi pouco.
Eu acho que estatisticamente.
Tem tubarão na Coca?
Não
existe mar de Coca?
Não existe.
Não existe. Não existe.
Então a gente já chegou na conclusão.
Você ouviu falar
tá
em Coca
correto.
Contaminada?
Nunca.
Coca imprópria pra banho?
Eu já. Nunca, não, então. Já teve notícias.
Coca imprópria pra banho?
De ratinho dentro da garrafa.
Você sabe dessa notícia dessa aí?
Não,
Um cara tomou uma Coca fechada que tinha um rato boiando. Um rato dissolvido já ali.
Mas acho que toda a marca grande, assim, que é industrializada, tem, alguma coisa aconteceu já.
Sim.
É. Vi uma barata, vi um cabelo, vi um...
Mas tá o cara do rato se deu mal, ele ficou... Deu
uma vez
ruim
eu comprei ração pro meu cachorro e vi uma moeda dentro.
Ai!
Ai,
é. Faz uns 10 anos
é
já.
É cashback.
Mas aí tu liga pra ele...
Cashback.
Não, era pra colocar ferro na comida.
É, né? Aí a gente ligou pra lá.
Qual era o valor da moeda?
Exatamente.
Era 10 centavos, mano. Ah, então não vale. Nem pra dar um plus no negócio. Aí que horror. Mas daí eu liguei pra lá, os caras se apavoraram num grau. Isso que não era época de rede social ainda, faz uns 10, 12 anos isso.
Tá.
O cara mandaram uma caixa de ração, acho que eu fiquei um ano sem comprar ração.
E quantas moedas vieram mais?
Não, é só veio, só veio. Tipo assim, não fala nada pra ninguém, tá ligado?
Vou comprei minha casa assim.
Aí o Capu foi lá e comprou todo o estoque pra ver se tinha mais moeda.
E arrastei todo o dinheiro que eu tinha.
Pagou o apartamento dele.
Não, comecei a inventar agora, ficava umas medidas. Opa, caiu.
Ups. Ah. Gente, que horror.
Meu, os caras nem perguntaram assim, nem fizeram, me prova.
Não.
Nada.
Vai não, o medo, tá louco?
Já deve ter aparecido algumas moedas, né? Eles não querendo discutir mais.
É que moeda, cara? Sei lá, o cara tá mexendo alguma coisa, depende de cara. Agora, um rato é complicado.
Não, o ratinho tá louco pra pular dentro da. Eu não sei como é que ele entrou na garrafa, aquele rato.
Uma vez um ex-sogro meu trouxe do México um rato.
Como é?
Ele abriu a mala no hotel e o rato entrou nas roupas e ele fechou.
A gente traz droga,
ele fechou assim e veio, tá ligado? Do México pra cá. Aí abriu em casa o rato frau.
E chegou o.
E falou: arriba!
O ratinho de buchinha!
Eu quero queso! De onde guardas el queso?
Aquele ratinho que tinha chapéu mexicano
igual aquele.
Como é que era o nome?
Rapidinho. Sombreiro.
É rapidinho, né? Era...
Ligeirinho.
Dando violãozinho assim.
Mas é muito normal ouvir história de alguém que achou parafuso dentro do hambúrguer, umas coisas assim.
No coisa molho de tomate teve treta.
Aqui no Porto Alegre teve um caso daquela uma casa de massas que tinha uma barata no prato.
Mentira.
E aí o cara filmou ao vivo. O cara pegou já na época de rede social e tal. E o cara filmando a barata ali no meio do molho.
Tentando. Que delícia. Tentando salvar sua própria vida.
Que sauna gostosa.
Gente, que horror.
Baratatuia. Era ela que tava fazendo a massinha. Ela reclamou.
Isso. Ai, não, tem que aproveitar.
Ah. Não, claro. Os caras
proteína.
São
proteína.
Que horror. Mauro Borba, notícia, por favor.
Mauro Borba. O governo federal abriu uma licitação para reforma de imóveis da Presidência da República.
Ah, mas isso aí, quando ele assumiu, tinha uma coisa assim, né? Que tinha que reformar as coisas, tava
tinha
tudo...
Que trocar, tinha que reformar um de sofá. Emergência quando ele entrou, tá tudo quebrado.
Tinha um sofá nojentíssimo.
Não, da live, a cadeira da live.
Nossa,
não sei
senhora.
O que aconteceu lá.
A licitação é de... A licitação é de 20 milhões para reforma
de imóveis. Ah, dá
para
comprar ali.
Da Presidência da República.
Dá para ir na casa do Bahia.
O Palácio do Planalto.
Então é mais uma reforma, né? Teve a primeira lá.
Que é a sede do governo federal. E também o Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. É ali que ele mora.
Eles vão pintar de vermelho?
Vão tirar todo o parquet e botar piso frio.
É. Piso frio. Vão tirar a grama de fora e botar azulejo na grama, assim.
Aí já bota chão de taco.
É.
Esse valor de 20 milhões inclui todo o material, serviço, mão de obra, impostos e seguros.
Vamos fazer, gente.
E caixa dois.
Vamos se juntar e vamos fazer a gente.
Ah, podia pegar, tipo, Extreme Cover, assim, tá ligado?
Vamos,
vamos entrar e brau. Grafitar as paredes, tudo, fazer uma coisa.
Pai, eu pintei esses dias, eu pintei a sala lá de casa, meu. Eu já tenho experiência. Tu não manja de mexer em argamassa, coisa assim?
Manjo, sim.
Então, vamos lá, meu.
A cara 20 milhão. Pedreiro.
A cara do pedreiro.
20 milhão brasileiro. Facinho. Como é que faz?
Dois, três. A gente gasta os dois,
só fica com 18 anos. Licitação aí?
Não sei.
Os prédios lá do governo foram construídos há mais de 60 anos.
É verdade.
Ai, já precisa de uma reforma de,
tá
de quantos milhões? 20 milhões.
Não, aquela entrada que ele mostrou, assim, os bastidores de como é que tava quando ele entrou.
Não,
ele
fazer
uma reforma
nojento.
Emergencial ali, tava nojento.
Nojento.
Não sei há quanto tempo, daqui a pouco não foi nem da gestão do Bolsonaro, foi da gestão anterior.
Não,
da Dilma,
com certeza
não sei.
Começou antes, Temer. Né? Mas é que a gente viu, quando era live, coisa assim, tinha umas cadeiras, gente, pelo amor de
aí,
Deus.
Aí depois do dia 8, os caras falaram que era cocô no negócio, aí é complicado.
Sim, parecia sofá do DCE da URGS.
Só que toda obra sempre dá um valor a mais, né, cara?
Claro, que é pra botar aqui, ó.
Principalmente obra pública. Principalmente obra pública.
Ai, como tu é. Não,
rola uma infestação de gafanhoto comedor de tijolo. Ai, comeram todos tijolo, vão ter que comprar mais tijolo.
Nunca vi um gafanhoto com tijolo, mas então aparece. Esse ali aparece.
Mas o gafanhoto é impressionante, até na merenda tem gafanhoto.
Os cupim pegaram os tijolos.
Talvez uma obra feita pelo governo com...
para o governo.
Com todos os cuidados, né, de orçamentos e tal, talvez não aconteça isso. Mas normalmente...
Ah, comunista!
Constrói ponte, some concreto.
Não, eu não sei. Só tô falando que normalmente...
Nunca fui presidente, né, Mauro?
Normalmente, se você faz uma obra em casa, né? Uhum. Não tô falando de órgãos governamentais.
Isso.
O cara sempre chega e diz, ó, vai ter que comprar mais um negócio ali. É. E outra coisa, o prazo nunca é o que ele diz.
Cara, um amigo meu viralizou muito um vídeo que ele fez. Viralizou um vídeo que ele pegou, ele, claro, ele alugou o carro pra fazer o vídeo. Tá. Aí ele chega assim, primeiro dia da reforma da minha casa. Aí chega ele de Ferrari, assim, tá ligado? E chega o predeiro de bike, tá ligado? Aí, tipo, primeiro ano da reforma, chega ele de... Ah, de Celta e chega o predeiro de...
Celta também.
Tá. Aí, um ano de reforma, cheguei ele de bike, cheguei perdendo de Ferrari, tá ligado? Porque, meu, as coisas, conforme a obra vai andando, não tem nada, parece uma parede nova.
As duas piores coisas do mundo, fazer reforma e se mudar. Se mudar...
Eu não me mudo mais.
Eu pensei em me mudar agora um pouco, eu fui ver o valor para mudar, falei, reforma tudo aqui.
Reforma, pode reformar.
Porque, mano, se mudar é impossível.
Não, e botar em caixa, tirar em caixa.
Só pra tirar ar-condicionado e botar ar-condicionado no outro lugar, cara, é uma casa.
Isso. Bah, essa é a pior coisa que tem, o ar-condicionado é de...
A mudança em si já é muito caro, mas o ar...
Mexer com gesso, meu amigo. Se tiver qualquer coisa pra fazer com gesso, vai ter pó, ele entra na gaveta. O pó, ele abre o guarda-roupa.
Faz uma caminha e ó,
ele entra e fecha o guarda-roupa depois.
O pó é o glitter fora de época.
Exato.
Ele não sai, não vai
uma
embora.
Coquinha, tem pó dentro.
É uma tristeza mesmo.
Que tristeza. Que tristeza.
É muito triste. Erlon, temos relaxados, por favor.
Temos bastante relaxado. O Lucas Mota falou o seguinte... Para gerar desinformação e criar treta dentro do país, assim a guerra nem precisa ser feita. O país se consome por dentro em guerra civil. Por isso o filme Mundo Depois de Nós. Mas o filme ainda é chato.
Reforma,
o filme ainda é chato. A gente sabe isso aqui. Tudo isso tem no filme.
Podia ter dito só isso já no visto do filme.
É uma estratégia para resetar um país. O que eles fazem? Eles fazem o país implodir. Então é isso que acontece no filme. Eles dão mensagens falsas como se alguém fosse atacar o país. Só que eles começam a se rebelar contra eles mesmos. Ficam desesperados. Vão matando um outro. Vão destruindo as coisas. Daí eles querem resetar os Estados Unidos. É isso.
O ser humano
é
muito errado.
Se fosse bom, não começava com original Netflix no filme.
Nada a ver.
Não começava assim, ó.
Netflix manda muito bem.
Se ter um filme original Netflix bom.
Aquele Power Rangers que eu falei meteoro. Pra ti.
Power Rangers não é filme.
Como é que é?
Esse filme agora teve o último.
É média-metragem.
Como é que o Leonardo DiCaprio tá esperando o meteoro vir? Não olha para cima.
Ah, esse é bom mesmo.
Esse é brother.
Eu pedi se ter um, se tarou um, tá ótimo.
Não, era só uma,
Dúvida minha. Tá, esse é ótimo.
Pior que eu fiquei nisso esse também, não consigo pensar outro.
Mas tem um monte, a Netflix manda bem.
Não manda bem, não acabou. Cada 10 tem um. Vamos lá. Inclusive a Netflix, se quiser investir na gente.
A gente vai ser um, né?
Isso. O Fernando Pergo pede. Solicita, aceito os móveis que serão retirados.
Ah, tem certeza, Brada?
É, aquele sofá lá.
Bah, tem que encapar com uma camisinha aquele sofá.
Que horror!
Terrível.
Vamos ver o que mais. O Fábio falou o seguinte: passa um cal nas paredes, já era.
Tá.
Eu acho que não vai ser isso que vão fazer. O José Luiz traz uma informação pra Bárbara.
Boa.
Einstein. Tinha as mesmas roupas no guarda-roupa, pra não perder tempo escolhendo.
Mas o Steve Jobs também.
Ele tá falando que eu tenho o mesmo cérebro, mesmo.
Isso aí.
Ou que a gente tem o bigode igual.
Não.
Eu acho que é o
que
cérebro.
Ele tá falando?
Porque o bigode, o teu é bem melhor que o dele.
Obrigada.
O teu é mais hidratado.
Obrigada.
É isso aí. E a Cláudia Lina traz informação. Lembrando que sai prédios históricos, que são prédios históricos tombados. Então não é qualquer reforma, é verdade. Tem que ter cuidado.
É que nem carro que já é carro com placa preta. Pra tu reformar, mas tem que mexer do que pode só.
Aquela reforma dos quadros que é sempre uma.
Não, mas peraí. Uma galera fez um serviço agora de poder não se preocupar mais com um monte de coisa histórica que tinha lá. Quebraram tudo agora, dia 8, tá ligado? Então, ao menos, não precisa ter uma puta coisa. Tem que reformar quadro. Não, já rasgaram, parceiro. Bora. O relógio lá de 300 anos vai quebrar. Vambora.
Aquele relógio lá, hein?
Já
caiu.
Bate mão arrumar a galinha, né? Deixa aqui, deixa no canto.
Deixa ali.
Meu Deus, dá tempo pra mais uma notícia, Capu.
Benimim, o perfil da banda de hardcore Lorona fez uma publicação que chocou até mesmo quem não conhece os artistas. Nas redes sociais, eles anunciaram o desligamento do vocalista, o Diego, após ele admitir que estava sabotando a dieta de um colega da banda com estrogênio.
Que?
Exato, pode ser.
O cantor afirmou que estava apaixonado pela noiva do Six, o baixista da banda.
Nada como uma casada. Ah.
E por isso começou a adicionar hormônio feminino no pré-treino do colega.
Tá de sacanagem.
Querendo transformar o amiguinho em amiguinha.
Correto.
E por isso... Ah, não, foi, perdão. Com a intenção de forçar uma transição... Que bicho burro,
né? Meu Deus.
Toma essa coisinha aqui que tu vai virar mulher, rapaz.
Assim, assim.
Ô, querido vocalista do Lorona, tu é burro para um caramba, parceiro.
É tipo a bruxa da Branca de Neve, que ela faz a poção e toma e fica véia. Ele queria isso, ele queria fazer a poção. Come essa maçã. Come essa maçã.
Tentou forçar uma transição de gênero. O ato, entretanto, é maléfico para a saúde e, obviamente, seu imbecil não funciona para a proposta do Diego. Segundo as confissões do próprio cantor, ele tinha ódio da vítima, o baixista Six, por querer estar com a noiva dele. Resumindo, ele tá preso agora e o cara tá noivando.
É, mas pois o cara tá com um monte de problema de saúde. Tá ruim.
Tem que tu botar hormônio, que não é o que tem que ser pro teu corpo do Neida?
Boa. Ah, sério, é impressionante. Eu nunca pensei que alguém poderia chegar nesse
agora
nível.
Ele usa rosa, sabia?
Agora ele usa rosa.
O baixo dele é rosa.
Impressionante. Impressionante.
Como é que a pessoa conseguiu ter essa ideia, pensar
e achar, nisso? E achar que ia funcionar. É. Tipo assim, Google. Tem várias etapas essa
tem
ideia.
Chat GPT, estou apaixonado pela mulher do baixista da minha banda. Como é que eu faço?
É muito maquiavélico.
Faz assim, ó, faz uma transição de gênero.
Sabe o que eu acho? Eu acho que ele nem sabia se ia funcionar, ele nem tinha certeza. Ele só, azar. Eu vou tentar.
Pega e pergunta pro chat GPT o que ele faria. Olha só, sou vocal de uma banda e tô apaixonado pela mulher do meu baixista da minha banda. O que eu posso fazer pra conquistar a mulher dele?
Vem, como é que tu consegue? Será isso? Que é fácil isso conseguir?
Hormônio, né? Pois é.
Como é só, eu chego ali na padaria e falo assim, vai me ver um hormônio.
Vê um quilo de hormônio.
Um quilo de hormônio.
É pra tu perguntando se era fácil entrar no chat GPT.
Isso é fácil.
Mas não tem que se cadastrar e pagar uma taxa.
Inclusive, falar em ChatGPT agora, tá rolando um papo na internet aí de que o filme da Madame Teia,
tá,
o roteiro foi feito por ele, né?
Mas é ruim, não é?
Um cara pegou e botou, porque tá tão ruim o roteiro, sim, que o cara pensou, meu, e se eu botar pra ele fazer outro roteiro, ele inventar o roteiro? E ele inventou o roteiro igual do que tá no filme, tá ligado? Então eles acham que os caras usaram aquilo ali pra fazer o roteiro.
Mas foi, a gente conversou sobre isso, né? De que...
É um produtão, né?
É um produtão, então a chance das empresas usarem o ChatGPT pra fazer é muito grande.
Mas é que também a chance da merda é grande, porque botaram os mesmos roteiros do Morbius.
Já deu
aí
errado.
Já deu, tu pega o mesmo time. Ô, meu, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não tenho
aquele caçador de bruxas lá do Vin Diesel também.
Nossa,
é o mesmo roteirista.
Ah, sim.
Ó, eu perguntei pro ChatGPT, como conquistar a noiva do baixista da minha banda?
Muito
ele pessoal. Respondeu, manipular ou tentar conquistar a parceira de um membro da sua banda pode causar tensão e até mesmo acabar com o grupo.
Não, que aconteceu.
Você pega detalhes.
É importante priorizar o respeito pelos relacionamentos dos outros e focar na música. Concentre-se em ser um bom colega de banda e desenvolver suas próprias habilidades pessoais para atrair interesse genuíno, se for o caso.
Que lindo.
Bem negociadinho, te consigo uns hormoninhos aqui pra tu fazer uma mão.
O chat GPT é sensato.
Ele sugeriria.
Nem ele é tão burro a ponto que...
Sim, ele fez o filme Madame Teia.
E ele fez o Madame Teia.
Sabe o que deve estar me irritando agora? É que se eu entrar agora no perfil da Lorona, que é a banda desses caras, tá, se tu atualizar, blum, já subiu mais 1000 seguidores.
Será?
Deve estar bombando. Certo.
Deve ter.
Deve estar bombando. Né?
Mas talvez até o objetivo tenha sido esse mesmo.
Claro.
Não, acho que o objetivo era transformar o cara
em menininha.
É. Muitas camadas, né? Você tocar do lado do cara que você odeia também é ruim.
E assim, ó, é uma coisa...
E o cara
digamos
não sabe,
digamos que fosse funcionar. Ah. Mesmo que funcionasse, ia ser gradual a mudança, né? Ele não ia ser...
Primeiro ele ia começar a falar de compras, né?
Não, mas...
Depois de meninos.
Não ia ser fosse você dois, assim. Tudo nada ele ia acordar no corpo de uma mulher, entendeu? Não, ia ser... Em algum momento ele ia reparar.
Não,
em algum
momento. Ele barba, ficou calvo.
É.
E o amor e o ódio andam juntos. Ele ia se apaixonar pelo colega quando virasse mulher.
Ele ia parar de brigar no trânsito.
E eles perguntaram assim um dia, vamos almoçar onde? Ele falou, tu que escolhe. Aí falou, Tá começando.
Que horror.
É igual Shakespeare apaixonado. Lembra de Shakespeare apaixonado?
Claro, que é Gwyneth Paltrow.
A Gwyneth Paltrow se veste de homem pra poder atuar, porque mulheres não poderiam atuar.
Isso mesmo.
E o colega de cena dela começa a ter sentimentos
por
ele, que na verdade é ela.
E ele é gay ou não é?
Fica grande dúvida, né?
Fica grande dúvida.
É, Shakespeare é apaixonado.
Grande momento, né? Muito bem, a Bárbara já vai ter que ir embora daqui a pouco.
Ai, vou pra tirar um soninho.
Exatamente. Foi bem de shows, Eric Clapton, no final de semana.
Sim, inclusive agora, nesta quarta-feira, tem show comigo e Billy Joey, show de improviso.
Que já teve no cafezinho.
Não achou sua voz no boteco lá?
Não, eu deixei ela lá.
Ah, já tinha sido.
Tive mais dois shows.
Ah, o cara esqueceu.
Mas, nesta quarta-feira,
eu e Billy Joey no Boteco de Novo Hamburgo, o mais novo boteco do Rio Grande do Sul.
Mas eu pago meia, né, pra ver o Billy, né?
Com certeza.
Porque o Billy, pra ver meio humorista, claro, eu pago meia entrada, pô. O cara é melhor que eu posso falar o que eu quiser.
Tá bom.
Finalmente.
Tá.
Primeira vez na história que um cara apresentou nessa bancada aqui foi o Billy Joey, que é melhor que eu.
Parabéns, Capô, a gente fica feliz por
o
você.
O Maiquinho Pereira já esteve aqui.
É verdade. Mas que briga do Maiquinho com o Billy Joey. Dá um Rafinha Basta.
Botar eles no programa do Rodrigo Faro, fantasiadinho, correndo.
Cara, é legal porque o Billy Joe e o Maiquinho, cada um é um braço do Cris Pereira. É, já pensou nisso? O Cris bota no braço e nem percebe que trocou.
É verdade.
A coxa de cada um.
Tem isso mesmo, gente. Tem. Capu, você continua aqui na Ubra?
Hoje até às 9 da noite.
Uau!
É, na real, agora na tarde eu vou tocar mais um pouquinho agora ali, só pra soltar a musculatura.
Claro.
Aí depois eu vou sair com o Perdigão, porque a gente tem várias ações da Mix durante a tarde também, em escolas e tal, vai ser muito legal.
Que legal.
Vamos levar essas águas aí, né?
Eu queria confirmar a agenda. Mas quem quiser acompanhar tudo que tá rolando, cara, nas redes sociais, @mixfmpo e também nas coisas da Ubra, né? Na @ubra.
É às 9 da noite, Maurício, vai dar uma ruim uma hora.
Não, mas eu tenho intervalo. Eu saio de um do centro e vou pra outro. Depois eu volto pra um, então tá tudo bem.
Tudo certo. La Salle.
É,
vai ter uma ação grandiosa.
Bem legal, lá, eu vou fazer, vou tocar o terror lá, depois eu volto com a terror aqui também.
Vai ser incrível.
E legal, cara, porque a Ubra tá fazendo uma transmissão muito interessante nas redes sociais. Então quem quiser acompanhar essa volta às aulas da galera aí, e a gente comentou agora há pouco no intervalo também aqui, de quão bonito tá ver tanta gente voltando a Ubra em si. E, pô, cara, tu vê tanta gente começando uma história da sua faculdade, do seu futuro, é muito bonito. Então, tamo juntão, Ubra.
É verdade. Aba Anônima,
episódio da semana passada tá muito bom, cheio de histórias aí da infância tá que incrível. A gente passou. Então, entre lá no YouTube do Aba Anônima pra assistir, né? E dar esse apoio aí pras gurias.
Ah, que lindo.
Que hoje eu falei uma coisa inteligente no programa.
É
tá
verdade!
Beleza.
Meio dia 59, pode ir embora.
Tu sempre fala, tu é sempre inteligente.
Para.
Isso é incrível. Não é. Mauro Borba, voltamos amanhã.
Sábado vai ter uma festa boys em
Guaíba.
Caraca,
queremos.
De onde? No Viking.
Boa.
Nossa.
Vamos lá.
Não precisa. Pode vai como quiser.
Eu poder levar meu machado e meu chopzão aquele de madeira.
Mas durante a semana, mais informações.
Legal.
Até amanhã, então. Boa tarde.